Realmente, como falei há pouco, desde quinta-feira temos celebrado um tempo precioso aqui como igreja. Nós somos a igreja hospedeira do primeiro congresso de tradução bíblica, a Bíblia para todos os povos, né, Pastor Valdir? Pastor Valdir, que acabou de orar, pastor da Junta de Missões Nacionais, um dos líderes dessa conferência. E nessa conferência nós tínhamos pessoas de muitos lugares, mas tínhamos do Brasil, de diversas aldeias, tradutores bíblicos e também vários indígenas, pessoas que já foram alcançados pelo amor e pela graça do Senhor. E temos o privilégio nessa manhã de ter o pastor Verne, um dos pastores tradutores da Bíblia para o povo xerente. Tem trabalhado ali na tradução do Velho Testamento com o povo xerente. Sua esposa Regina, Regiane, por favor, fique em pé. O casal está conosco aqui desde quinta-feira e tem sido uma bênção aqui no nosso meio. E hoje está com a missão de ministrar a palavra. Vem cá, vamos orar. Vamos orar por ele? Bondoso Deus e Pai, quero te louvar, te agradecer pela vida do pastor Verne, Pai. Queremos colocá-lo totalmente nas tuas mãos e pedir que o teu Santo Espírito dê a ele toda a liberdade para falar ao coração da tua igreja nesta manhã, Pai. Obrigado pela vida dele, pela esposa, pelos filhos, ó Pai. Que o Senhor continue a guardá-los, a sustentá-los para a grande obra que o Senhor tem feito através das suas vidas na tradução da palavra, da tua palavra para o povo xerente, Pai. Obrigado por esse casal tão jovem, tão disposto, Deus, para te servir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido.
Wai pken toi titon me ai sum kba. Opto kwa zore da nisize wat dam prek bada. Are tu akman ke kwa Jesus Christ da nisize pnau as asmin sisi. Int ai sip kradurk. Tota ne? Amém? Amém. Estou dizendo aqui que o meu coração está alegre de estar aqui com vocês para juntos darmos peso ao nome do nosso grande Criador. E no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu pego na mão de cada um de vocês. Amém? Agora sim. Muito bem. Estamos aí trabalhando com o povo xerente, como foi dito. Lá no Tocantins, no interior do Tocantins, há 3 anos já, ajudando a equipe que já havia, os pastores pioneiros que já estão velhinhos, mas ainda trabalhando, e então já trabalhando no processo de tradução da Bíblia. Vamos assistir, antes de mais nada, um vídeo que vai contar um pouco da história desses 60 anos de trabalho dos batistas com esse povo xerente, né? Até o ponto em que nós estamos hoje. Então a gente vai assistir esse vídeo, depois continuamos.
Eu era uma pessoa que já andava no mundo bebendo, fumando, e sempre teve esse caminho para mim. Parece que no meu pensamento era uma coisa boa, mas isso sempre me trouxe o prejuízo.
Na década de 50, todas as etnias dos indígenas, o então Norte Goiano, hoje Estado do Tocantins, estavam numa fase de rápido declínio populacional. Isso era um quadro bastante grave, inclusive um desânimo muito grande entre a população, porque não havia horizonte, não havia esperança.
Nós viemos aqui, né, para conhecer, e quando nós chegamos aqui, vimos, né, eu e minha esposa, vimos os irmãos, o pastor Guto, o senhor Rinaldo, e vimos o campo, fomos lá na aldeia. Ah, depois daquele dia que nós chegamos aqui, já tínhamos a plena certeza que Deus nos queria aqui, que entra o xerente.
Dá para o manicão, né? Tem que manicão com... Leve camarão, no cacarimá,
no...
oportunidade não faltou, né? Porque oportunidade todos os dias tem. O Satanás, né? O inimigo dá. Mas através da minha família, né? Meus pais, que já eram crentes, eles me criaram no, na igreja praticamente, eu ia. Então, a diferença é que Deus permitiu que eu nascesse num lar que meus pais eram crentes, então eu não escolhi, né, esse outro caminho.
Constatando que, apesar de 4 anos de ensino em português, os alunos continuavam com grande dificuldade de compreender a mensagem na língua portuguesa, entendemos que o caminho, então, seria partir para a tradução das escrituras. E por essa razão, nos dispusemos a entrar nesse projeto. Hoje, quando já por 10 anos o Novo Testamento traduzido está circulando entre o povo, estamos convencidos que esse foi um grande passo para o progresso do Evangelho, né, aqui entre o povo xerente.
Mudança, quando entrou o Evangelho, né, teve uma mudança para o povo xerente. E hoje, muitos parentes, muitos já são evangélicos, né, através do pastor Carlos, que ele teve essa paciência, esse amor, né, que ele sempre teve para anunciar a palavra de Deus.
E é um privilégio, é maravilhoso poder trabalhar com a palavra de Deus e levar até o povo, a palavra de Deus numa língua que claramente fala a eles muito melhor do que a língua nacional, né? O português, que é a segunda língua deles.
Para mim foi uma alegria muito grande isso, porque eu gastei os anos da minha mocidade datilografando os textos que o pastor e os índios traduziam.
É impressionante como Deus tem feito através da vida deles. E os batismos dessas pessoas que vão ser batizadas, não foi nós, missionários, que alcançamos, não. Foram os próprios índios, os próprios líderes que estão alcançando, né? E a gente vai lá para assessorar eles. A gente fica até emocionado de ver como que o trabalho de multiplicação está acontecendo no Xerente, né? Porque multiplicação é do Senhor. Deus é o Deus da multiplicação.
Um dia a graça de Deus nos alcançou, e para que essa graça seja multiplicada entre o povo indígena xerente, nossa família está aqui. E somos movidos pela graça.
Vocês conheceram então nossos dois filhos, Davi e a Elisa, né? Davi tem 8, a Elisa tem 6. Estamos morando como família em uma das 80 aldeias xerente, né? O povo xerente, a etnia xerente, se divide pelo seu território em 80 aldeias, né? E vocês viram aí um pouquinho da história. Mas vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar o Salmo 19. Para isso, nós vamos fechar nossas Bíblias, desligar os nossos aplicativos de Bíblia e vamos juntos estudar o Salmo 19. Vamos fazer como muitos e muitos povos por aí no mundo têm que fazer, porque eles não têm a palavra de Deus na sua língua. Como que a gente vai fazer? Alguém sabe de cor? Versículo 1, gente. Os céus... Ah, isso. céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o 2? Um dia faz declaração a outro dia, muito bem. E o 3? Está indo lá, ó. Tem pelo menos uma pessoa aqui. E o último versículo? Está difícil, né? Que as palavras... Ah, a gente vai lembrando, né? Mas assim está difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma língua da mesma família linguística do português, que vai nos ajudar. Então vamos lá, Salmo 19, em italiano, para nos ajudar, né? Será que alguém aqui sabe falar italiano? Para vir nos ajudar, vai lendo, vai... Mais ou menos? Não, mais ou menos não adianta, porque é a palavra de Deus, gente, que nós vamos traduzir aqui na mesma hora, né? Difícil, né? Mas é assim que muitos irmãos nossos estão enfrentando o dia a dia nas suas igrejas, porque não tem a Bíblia na sua própria língua, às vezes tem que fazer numa língua que não é a língua que lhes fala ao coração. Mas graças a Deus nós temos a Bíblia em português, muitas versões, você... Agora sim, pode abrir a sua e vamos estudar juntos o Salmo 19, agradecendo, louvando a Deus, porque nós temos a palavra de Deus na nossa própria língua, amém? Vamos lá, Salmo 19... Começa dizendo que nós podemos conhecer a Deus pela criação. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Um dia fala disso, outro dia. Uma noite o revela, outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Olha como a voz... de Deus ressoa por toda a terra. Não existe uma pessoa que é indesculpável por não conhecer a Deus. Olha como o povo xerente, há muitos séculos já vem trazendo uma história, um mito, que diz assim, que o Aptoquazauré, Deus, nosso grande criador, né? O Aptoquazauré vivia entre o povo xerente, entre os índios, né? E morava em uma aldeia, ele tinha uma casa numa das aldeias, e aí eles eram felizes, eles andavam juntos, eles caminhavam, e o Aptoquazauré, Deus, ele ensinava as coisas para o índio, e estava tudo muito bem. Um dia, Deus decidiu se mudar dali da aldeia e foi morar no céu, mas mesmo assim era possível os índios visitarem o Aptoquazauré. Eles faziam caravanas e iam até... O Aptoquazauré, o caminho era assim, eles saíam da aldeia, caminhavam até o horizonte, né, que eles chamam lá o começo do céu, e lá do horizonte, eles, na direção, né, onde o sol nasce, e de lá eles então subiam para ficar um tempo com o Aptoquazauré, e lá eles eram felizes, aquela coisa toda, eles conversavam e Deus ensinava as coisas para eles. Depois de um tempo eles voltavam para a aldeia. E aí, daqui a pouco, sentiam saudades e, de novo, faziam outra caravana. Iam. Era longe, demorava muito, mas mesmo assim era possível. Mas um dia, o Aptoquazauré deu uma ordem e falou assim, agora, quando vocês voltarem para a aldeia, não, quando pisarem na aldeia, não olhem para trás. E assim, eles voltaram, desceram, fizeram o caminho todo. Quando chegaram na aldeia, o que eles fizeram? Olharam para trás, desobedeceram a ordem de Deus. Né? E aí, dizem, os anciãos vão terminar essa história assim. E então, quando eles olharam para trás, eles viram o mar, separando a aldeia do horizonte. E por causa disso, depois desse dia, nunca mais um índio conseguiu chegar perto de Aptoquazauré. Tambã, fim da história. Assim termina a história. Nunca mais um índio conseguiu chegar perto de Aptoquazauré. Mas veja como esse mito, essa história, que para eles é real, isso aconteceu, né? Como essa história tem paralelos com a Bíblia, né? E mostra o Criador, alguns dos seus atributos e tudo isso. Então, os céus declaram e todos os povos têm em sua cultura alguma coisa que os remete ao Criador. Mas se nós podemos conhecer a Deus pela criação, e todo mundo pode... Agora, mais especificamente, nós podemos conhecer a Deus pela sua palavra. E é sobre isso que falam os versículos de 7 a 10. Aí nós vemos 6 conjuntos de verdades sobre a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E por aí vai. Vamos ver um de cada vez, né? São 6 sinônimos da palavra de Deus. São 6 adjetivos, ela é perfeita, é pura, são retos, né? E são 6 benefícios que a palavra de Deus nos traz. O primeiro deles, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei, o manual para a nossa vida, ela é perfeita porque ela é completa, não falta nada. Você não precisa de mais nada de revelação para conhecer a Deus. E ela restaura a alma, assim como restaurou o povo xerente. Vocês viram no vídeo os números? Chegou a ter pouco mais de 300 indivíduos xerente. Hoje são mais de 4 mil. Um povo restaurado, uma pessoa restaurada, como o seu Valdir Sremnori Xerente, que era uma criança ainda, quando o pastor Gunther e a dona Wanda, 60 anos atrás, chegaram para morar em uma das aldeias, e o pastor Gunther e a dona Wanda traduziram alguns cânticos e faziam cultos com as crianças, né, para ensinar. E o Valdir, esse menino, não ia na casa. Ele, embora morasse ali perto, ele só ouvia da casa dele, mas não ia nas atividades com as crianças. Porque talvez porque ele já estava sendo treinado para ser um pajé. E o pajé é aquela pessoa que tem condições de manipular os espíritos, porque eles creem que tudo tem espírito, né? O povo animista, então, tem o espírito da água, do mato, da floresta, o espírito do fogo. E esses espíritos são maus e aprisionam eles, porque eles vivem com medo, porque eles podem colocar doença, eles podem tirar doença de alguém. E o pajé é essa pessoa que consegue, com seus rituais e tal, manipular os espíritos. E o Valdir estava sendo treinado para isso. De fato, ele se tornou um pajé. Os caminhos aí dos missionários e dele se distanciaram. Mas, para ser um pajé, também tem um preço. Como ele será alguém de prestígio, de importância, os espíritos exigem que ele dê algo em troca. E, no caso, pediram para ele. Normalmente, é alguém da família que deve morrer. Não que ele vai matar, mas que essa pessoa vai morrer. Então, os espíritos marcaram um dia para ele, para chegar na casa dele, e ele teria que dar a resposta. Era ou o seu filho ou o seu neto que deveria morrer. E, de fato, acontece, né? Algumas famílias lá que a gente sabe que é de pajé, essas mortes assim. Mas aí esse Valdir achou que não valia a pena. Ele achou que aquilo ali estava demais, ele começou a ficar incomodado, aquilo ali estava angustiando a alma dele, e o dia estava chegando, e a hora estava chegando, ele estava na casa dele, ele ouviu os espíritos chegando, cantando, e ele, sem mais saber o que fazer, a única coisa que veio à mente dele foi uma daquelas músicas lá de trás, quando ele era criança. E uma que ele lembrou dizia assim: Jesus, waprunanza, wapken kupsoini, Jesus, waprunanza, wapken kupsoini, tota nem di waintoiti, Jesus, waprunanza, wapken kupsoini, que diz assim: Jesus, com o sangue dele vai me lavar, Jesus, com o sangue dele vai me lavar, eu agora estou feliz. Jesus, com o sangue dele, vai me lavar. E ali, na casa dele, naquela hora, ele se ajoelhou, ele orou a Deus, pedindo que Jesus, com o sangue dele, o lavasse. E sabe o que aconteceu? Jesus, com o sangue dele, o lavou. Amém? E ele se tornou um crente. Até hoje, ele anda de aldeia em aldeia. Ele quis aprender a tocar acordeon. Agora, eu é que vou cantar. Ele falou, eu que vou fazer música para o Aptoquazauré. E ele faz isso e conta seu testemunho de aldeia em aldeia, porque a palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas também o testemunho do Senhor são retos e alegram o coração, é isso? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse é o segundo, né? É fiel e dá sabedoria aos simples. Quer dizer, dá sabedoria, por exemplo, ao seu Ângelo Takbroinkwa, xerente, que é o primeiro índio xerente crente. Em 1959 ele se converteu e foi o primeiro batizado. E até hoje, né? Ele está aí. E ele foi um dos que ajudou o pastor Gunther na tradução do Novo Testamento. E ele, quando eles terminaram a tradução do livro de Romanos, ele falou assim: olha, eu já tinha lido Romanos em português mais de uma vez, mas agora, lendo na minha língua, eu entendi o amor de Deus, porque antes eu entendia assim, agora eu entendo assim. Como quem diz assim, antes era superficial, agora eu cavo as verdades da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus dá sabedoria até mesmo a pessoas simples como os indígenas xerente. Terceiro conjunto de verdades sobre a palavra de Deus, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Eles, um dia, voltando de uma vigília. Eles fazem vigília de oração, meus irmãos. Começa às 7h30, 8 horas da noite e vai até o sol nascer. Quando eles reúnem os poucos crentes que têm, aí reúne e fica um grupo maior, né? E eles ficam alegres e fazem isso. Aí, um dia, voltando de uma dessas vigílias de madrugada, um índio aqui do meu lado passou uma raposa do mato na estrada. Aí, eu estava de carro, né? Aí o índio aqui do lado falou assim: pastor, acelera, pastor. Aí eu falei: para que eu vou? O que ele está querendo, né? Ele falou: não, acelera, pastor. Ele queria ver o bichinho, o que ia acontecer com o bichinho, né? E aí, eu acelerei. Falei: vou fazer o que ele está dizendo. Aí, a gente foi. E a raposa ia na frente, na frente, na frente. E eu, quanto mais eu acelerava, mais ela corria, ia lá na frente. E eu pensava assim: por que esse bicho não vai para o mato, não sai da estrada? E foi até que diminuí. Aí lá na frente ela entrou. Aí eu perguntei para o Acuqué do meu lado: mas por que ela não entrou para o mato? Ah, pastor, é porque ela estava cega pela luz, né? Do carro, do farol do carro, né? Quer dizer, ela só estava andando para onde ela enxergava, né? Então, eu faço essa associação. Quando a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se a gente está andando com o nosso farol aqui atrás, iluminando o nosso caminho, a gente anda por um caminho reto e não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Mas também dá alegria, né, ao coração. Como alegrou essa família quando eu cheguei, estava enlutado nessa aldeia distante. Eles nem sabiam que eu estava chegando. Quando eu chego, o que eu encontro? Um rapaz lendo o Novo Testamento Xerente para tirar dali alegria uma semana depois, né, da morte da matriarca daquela família. Quarto conjunto de verdades da palavra de Deus diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Meus irmãos, são mandamentos, hein? Não são sugestões que nós temos na palavra de Deus. É muito importante. Se ali diz para você não falar mal do seu irmão, você não fala, porque é mandamento. Se ali diz para você fuja da imoralidade, você foge. É assim, não são sugestões. E ilumina os olhos, né? Assim como iluminou os olhos desses irmãos Xerente, que agora são líderes da igreja, pastores Xerente, que um deles um dia falou assim: antes Deus falava comigo em português, não dava para entender muito bem. Agora Deus fala comigo na minha língua. Ah, é muito mais fácil de entender. Porque a palavra de Deus ilumina os olhos. Quinto conjunto de verdades sobre a palavra de Deus: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Por que temor é um sinônimo da palavra de Deus? Por que será? Preceitos, lei, mandamento, aí tudo bem, mas temor, né? E talvez nos remeta a essa cena do Antigo Testamento, no Monte Sinai, quando Deus falaria ao povo os 10 mandamentos. E ele disse: ó, vocês se purifiquem, façam isso, não cheguem perto do monte até aqui, senão serão fulminados. E quando Deus falou, teve trovões, teve relâmpagos, teve terremoto e fogo lá no alto do monte. E o povo ouviu aquilo, até que depois, o que aconteceu? Eles chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, Deus fala contigo e você fala conosco. Mas nós não queremos mais assim, desse jeito direto, porque a palavra de Deus é temor para nós. E, meus irmãos, o que nós temos em mãos é a palavra de Deus, e ela deve causar temor ainda hoje para nós. E o sexto conjunto de verdades sobre a palavra de Deus é que os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. E, além disso, pela palavra de Deus e sua mensagem, mensagem do Evangelho, a pessoa pode ser justificada também, né, dos seus pecados, porque Jesus, o Evangelho de Jesus nos justifica. Então, por isso que no versículo 10 ele vai dizer que é mais, a palavra, isso é mais puro do que o ouro, mais puro e mais doce do que o mel e o destilar dos favos, né? Quer dizer, é mais precioso do que o mais precioso que você conhece, é mais puro do que o mais puro que você conhece. É muito, muito importante. Além disso, nós podemos conhecer a nós mesmos pela palavra de Deus. Os versículos de 11 a 13 vão dizer isso. Pela palavra de Deus eu sou advertido, pela palavra de Deus eu conheço os meus próprios erros, pela palavra de Deus eu descubro aquilo que eu sou, né, que eu sou pecador, que eu tenho pecados escondidos. Eu posso ser íntegro, então, pela palavra de Deus, inocente de grande transgressão, diz no versículo 13. Por isso, olha a importância da palavra. E como eu disse, aquele povo que conhece já há muitos séculos O Aptoquasaurê é o grande criador. Agora eles têm condições de conhecer o resto da história. Pois, quando eles olharam para trás e viram o mar, e ali não tinha mais como chegar perto de Deus, e a história acaba aí, o que nós podemos chegar e falar para eles agora? Pessoal, um dia, Deus continua essa história, mas não na boca dos anciãos de vocês. Deus continua a história e ele decidiu fazer diferente, ele decidiu deixar escrito no papel. E sabe o que diz o final da história? Que um dia, Deus é que ficou com saudade. E ele falou assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Já sei, eu vou mandar o meu filho lá para a aldeia. E o plano de Aptoquasaurê era que esse filho morresse. E quando ele morresse, seria para construir um caminho por cima do mar, para que agora os índios pudessem caminhar e de novo chegar lá perto e subir até o Aptoquasaurê. É isso que agora, pela palavra de Deus, pela revelação específica que nós temos na palavra, nós podemos compartilhar isso, né? Para um povo que antes não conhecia. Então, versículo 14 termina dizendo que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, rocha minha e redentor meu. Então, eu pergunto, que tipo de palavras e que tipo de pensamentos será que agradam a Deus, depois de tudo isso que nós vimos? Não tem outra coisa, não pode ser outro tipo de palavra e pensamento, senão palavras e pensamentos que sejam cheios, recheados, de quê? Da palavra de Deus. Então, vejam como é importante... Como é importante essa palavra e como é importante que a gente tenha essa palavra numa língua que fale a nós da melhor forma possível. Então, em 2007, nós tivemos esse grande evento, a entrega do Novo Testamento Xerente, né? Novo Testamento que já está aí há mais de 10 anos sendo utilizado e bastante utilizado pelo povo. E eles que estão aí com essa ânsia, essa vontade de ter a Bíblia completa em suas mãos. Mas a festa foi grande, eles se pintaram, eles dançaram, eles teve muita emoção, né? Podemos ir passando as fotos aí para ver a emoção dos anciãos, a equipe de tradução que também colaborou por tanto tempo, né? Só foram 40 anos, meus irmãos, que levou para terminar o Novo Testamento. E aí teve muita emoção, eles fizeram até a corrida de toras, que normalmente é o que termina as festas deles. E aí eles fecharam assim, e o nosso sonho, nossa vontade é que daqui a entre 15 a 20 anos nós tenhamos outra festa dessa, meus irmãos, para entregar a Bíblia completa, Antigo Testamento e Novo Testamento revisado para a glória de Deus. E gostaríamos que os irmãos nos acompanhassem nessa caminhada, que os irmãos orassem por nós, pela nossa família e pelos nossos auxiliares, os tradutores indígenas que têm aí enfrentado algumas dificuldades, mas para que eles fiquem firmes e também terminem essa tarefa. Eu vou ler esse último versículo aí, ó. Tokburero manto aptokazore dat krempus arek mandazap kaprabat rok dam hemba. Takanenme, are, aimon atkdao askuen, wamhuire kbamonon, totanen. Porque por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, vamos terminar cantando um hino antigo aqui. Não sei quem é que vai lembrar. Seguirei ao meu bom mestre. Conhece? Seguirei ao meu... Ah, levantou a mão lá. Só que a gente canta em português. Seguirei ao meu bom mestre. Agora, quando que é isso? Quando que é esse seguirei? É amanhã? É semana que vem? Não dá para saber só falando seguirei, né? Depende do que a pessoa está pensando. Agora, um índio lá, xerente, quis traduzir esse hino. Ele ouviu, achou bonito. Falou, vou traduzir. Só que tem uma dificuldade, né? O xerente tem três tipos de futuro. Tem o futuro indefinido. Então ele fala assim, Wazakwakre. Alguma coisa, vou cavar um buraco. Wazakwakre, eu vou cavar. Agora, você não sabe, ele pode ser que ele vá de tarde. Agora, se ele falar assim, Watozakwakre. Aí você já sabe que ele já está com a pá na mão. Ele vai cavar. Agora. Mas pode ser que no meio do caminho caia uma chuva e tal, ele vai deixar para amanhã. Agora, se ele falar assim, ó, o azatokuacre, aí quer dizer, é o enfático, eu vou mesmo, pode acontecer o que for, eu vou cavar esse buraco aí. Agora, como vocês acham que ele traduziu? Ele tinha essas três opções para traduzir, seguirei ao meu bom mestre. Qual dos três que você usaria? é o enfático, né? Então nós vamos cantar, foi assim que ele traduziu. Veja como é que ficou o estribilho. Wazato takman sason, eu vou seguir e vou mesmo agora, né? Enfaticamente. Vamos cantar juntos. Wazato takman sason. Vamos lá, ó. Do estribilho. Toda mansa som, quase toda mansa som, dorme o mundo a desatornar, tu pra em morir. Aprenderam? Pegaram aí? Então, já que vocês já pegaram os sons, tudo aí, vamos cantar a estrofe, né? A primeira estrofe. Se eu tiver Jesus ao lado, né? Vamos lá? Agora lá. Jesus vai me cruzar, areta mais alto, vai cup seu ar, torno monda desatorno, guasa tu pra rei morir, guasa tu. Vou fazer um desafio a você. Se você está decidido a enfaticamente seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo, por meio de se envolver mais enfaticamente no ministério de tradução da Bíblia, você vai dizer assim: Deus, eu quero agora, imediatamente, entrar nesse negócio da tradução da Bíblia. Eu quero orar por isso mais especificamente. Eu quero contribuir para isso. Eu quero ajudar de qualquer forma. Eu quero ir. Meus irmãos, quando Deus me chamou, nos chamou, nós estávamos muito bem na igreja, sentados assim, trabalhando na igreja, claro. Mas eu tinha meu emprego na Embraer, sou engenheiro, minha esposa é fisioterapeuta. De repente a nossa vida mudou, né? Meus pais, que por tantos anos investiram em nós, no estudo, faculdade, tudo isso, ficaram muito felizes, né? Não nos seguraram, então não segure seus filhos também se eles quiserem ir para o campo missionário. E você mesmo, se estiver agora pensando nisso, se for esse o seu caso, você quer mesmo dizer a Deus: eu me comprometo com esse ministério, eu quero ver a palavra de Deus traduzida na língua de cada povo desse planeta. Você vai cantar esse estribilho novamente conosco, de pé. Vamos lá? De novo, desculpa, irmãos. Agora, quase toda mansa som, quase toda mansa som, torno monda cinza toroa, quase tu pra rei morir. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, porque ela chegou até nós numa língua que nós entendemos bem, numa língua que fala conosco. Obrigado, Deus, por tantos benefícios que nós desfrutamos por ter a Tua Palavra, Deus. Ó Deus, como nós sofremos ao ver irmãos, ó Deus, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ler nem sequer um versículo da Tua Palavra. Ó Deus, são 2.000 povos que não tem nem João 3,16 para ler em sua língua. Senhor, nós queremos te pedir que a tua igreja esteja cada vez mais engajada nesse propósito de levar a tua palavra, Deus, até esses povos. E eu peço, ó Deus, eu peço que aqui, neste ambiente agora, nesta igreja, que o Senhor, ó Deus, teu Espírito Santo está falando ao coração de vários aqui. Ó Deus, que se disponham, que obedeçam a esse chamado e que vão, ó Deus, que orem e contribuam com esse movimento de levar a tua palavra até os povos que ainda não a têm. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.